Hoje pela manhã falávamos sobre paz. Paz de Deus é possível, sim, mesmo em meio à tribulação. E não nos faltam tribulações na vida, queridos. Quando a saúde está perfeita, de repente vem um vírus e nos joga na cama. Vem um carro e nos pega pelas pernas. Uma bicicleta e nos joga para o ar. Vem o patrão e nos coloca de sobreaviso, declarando que a empresa está passando num momento difícil e a possibilidade de algumas demissões é iminente. Nós estamos sempre diante das tribulações da vida. Não nos bastassem as circunstâncias da vida, muito mais do que elas, enfrentamos tribulações no que diz respeito à nossa vida espiritual. A Bíblia diz que Satanás, nosso verdadeiro adversário, anda em nosso redor, rugindo como leão, buscando aqueles a quem possa tragar. A Bíblia declara que quanto mais próxima a volta de Jesus, surgirão aqueles que enganarão a muitos e, se possível, até os escolhidos, enredando-os e afastando-os da sã doutrina, desviando-os do Evangelho da paz, da pessoa de Jesus, o nosso Emmanuel. Ah, queridos, o que é que nós estamos vivendo nesse tempo presente? Tudo isso. Que expectativa temos de futuro? Tudo! Porque todas as coisas nos são possíveis no nome daquele que nos fortalece. Que expectativa temos do futuro? Todas, porque estamos fiados e guardados em Cristo Jesus para a herança eterna que nos está reservada. Quando celebramos a ceia do Senhor, olhamos para trás, considerando Jesus, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro que nos instrui, para que não tropecemos em palavras ou em atitudes, em pensamentos ou sentimentos, mas permanecendo firmes, sigamos para o alvo, que é Ele mesmo, Cristo Jesus, expressando o amor de Deus. Quando celebramos a ceia, repito, não olhamos para trás, considerando aquilo que abandonamos o pecado, mas olhamos para trás, considerando o que nós vivemos hoje, a vitória no nome de Jesus. Nós que estávamos mortos por causa do nosso pecado, hoje em Cristo Jesus temos vida, vida abundante que começa agora e se estende por toda a eternidade. Não apenas devemos olhar para trás para considerarmos quem somos hoje pela boa vontade de Deus, mas também precisamos olhar para frente. A ceia é um momento para isso. Não olharmos para trás no que diz respeito aos pecados cometidos, praticados, porque esses foram apagados pelo sangue de Jesus. Olhar para trás para lembrarmos onde estávamos e considerarmos onde estamos hoje. Quem somos hoje? A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus de todas as bênçãos de Deus, bênçãos eternas, bênçãos espirituais que se estendem em todas as áreas da nossa vida neste tempo presente. Convido você a olharmos para o agora e glorificarmos a Deus à medida da mesa que nos está posta e cujo Senhor que nos convida a ela é Jesus Cristo. Jesus que vive porque ressuscitou dentre os mortos. Jesus que vive porque está sentado à direita de Deus. A Bíblia assim o declara: de onde há de vir julgar vivos e mortos? Essa expressão é do credo apostólico, que nós já temos considerado aqui algumas vezes, um documento de extremo valor para a história do cristianismo, mas que emana da Bíblia, que declara que Jesus Cristo ressurreto, subindo aos céus à vista dos discípulos, hoje está sentado à direita de Deus. Esse Jesus garante hoje quem nós somos. Somos filhos de Deus, herdeiros, e eu reafirmo isso, herdeiros de Deus. Você acha que isso é pouco? Ah, queridos, nós gostamos de embandeirar os nossos títulos. Quem é doutor médico, é doutor médico. E nesses dias eu vi um pedacinho de um filme onde uma pessoa, um personagem, se apresentava numa repartição, dizendo: eu sou o doutor fulano de tal. Na verdade, ele é fulano de tal. Doutor é apenas o título que ele adquiriu pela sociedade que lhe outorgou a condição pelos seus estudos de médico. Na verdade, o nome dele não é Doutor Fulano de Tal. Aí, nesses dias, conversando com um colega de ministério, ele ligando para mim, dizia: eu sou o Pastor Fulano. Aí, ô, Fulano, tudo bem? Pastor Fulano. Eu fiquei da minha, né? No meio da conversa, eu voltei a chamá-lo pelo nome e ele voltou a insistir: Pastor Fulano. Tá bom, pastor, tá bom. Eu sou pastor por chamada de Deus, mas antes de ser pastor, eu sou o Getúlio. Quer meu número de RG, quer o número do CPF, quer o número da minha conta bancária, eu dou, sem o menor problema. Mas antes de qualquer coisa, eu sou o servo de Deus, Getúlio, o servo de Deus, Getúlio lavado no sangue de Jesus, Getúlio cujo nome está escrito no livro da vida, Getúlio que aceitou a chamada, foi para o seminário, estudou, recebeu a imposição de mãos de um presbitério e exerce o seu ministério na presença do Senhor com temor e com tremor. Mas antes de bandeirar o meu título, eu sou aquele que foi salvo pelo sangue da cruz. Ah, queridos, nós embandeiramos títulos. Há título mais honroso do que ser chamado filho de Deus? Não, não há. Há título mais honroso do que ser chamado herdeiro de Deus, de todas as promessas de Deus, de todas as bênçãos de Deus, no que diz respeito à nossa vida espiritual e também à nossa vida no tempo presente? Não há outro título mais honroso, queridos. Mas às vezes esquecemos quem somos. Às vezes nos distraímos em relação a quem somos. Somos aqueles que, chamados pela cruz, atraídos pela cruz, comungam a mesma fé num único e mesmo Salvador. Aqueles que são chamados à mesa para nela, a mesa do Senhor, celebrar do cálice e celebrar do corpo, do sangue e do corpo, do cálice e do pão. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já consideramos esse texto lá atrás, em fevereiro, quando eu preguei a primeira parte da palavra que quero compartilhar com você nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, texto clássico da celebração da ceia, tradicional, e nós vamos investir tempo nesse texto em outros momentos ao longo deste ano. Hoje quero focar um aspecto particular desse texto em dois tempos diferentes. Paulo, a partir do verso 23, declara aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele mesmo diz isso: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Assim, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Como igrejas evangélicas propriamente, queridos, nós, e eu me lembrei disso no nosso último encontro sobre esse tema, nós reconhecemos duas ordenanças bíblicas estabelecidas por Jesus, a saber, o batismo e a ceia. O povo do Senhor, que congrega à luz da pessoa de Jesus, o Cristo, que venceu a morte e venceu a cruz, celebra o batismo e celebra a ceia. A ceia também é chamada de comunhão, em 1 Coríntios 10, verso 16, e de Eucaristia, que significa ação de graças. Deixamos esse termo de lado porque ele é particular de uma outra forma de cristianismo, que é o catolicismo, mas é um termo extremamente rico. Eucaristia, ação de graças. Jesus toma o pão, toma o cálice, elementos comuns da cultura judaica, ele que era judeu, e partindo o pão com os discípulos, dando a eles que comer, tomando do cálice, dividindo com eles, ele transforma o que seria uma mera refeição em família, em algo ou numa experiência espiritual extremamente significativa ao longo dos séculos que viriam. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, estamos vivendo a celebração de Cristo, o Cristo que ressuscitou. Estamos comungando a Cristo, com Cristo e em Cristo, o perdão de Deus alcançado pelo sangue de Jesus. Temos comunhão com um Salvador vivo, do qual nos aproximamos pela fé. É indispensável que aquele que toma do pão e do cálice e partilha do momento da comunhão tenha a consciência de que o Cristo que estamos celebrando vive e de que nos aproximamos dele pela fé naquilo que ele fez por nós. Assim devemos olhar para trás, para o que éramos, considerando quem nós somos, e devemos olhar para o presente. No momento que tomamos do pão, Paulo diz no texto que acabamos de ler, que observando a ceia do Senhor, o fazemos no tempo presente, até que ele venha. Nós que agora lavados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue de Jesus, celebramos o momento da comunhão, o fazemos até que ele volte, volte a buscar a sua igreja, ele que é a esperança de cada um de nós. Ah, queridos, nós vivemos um tempo em que é muito complicado ter esperança. O brasileiro já está ficando impaciente com o novo governo. 5 meses não completos depois de o governo assumir, porque quer decisões imediatas. Nós somos aqueles que desejam soluções para amanhã de manhã, para essa noite ainda. Os problemas dessa semana não queremos esperar chegar sexta-feira ou sábado para tê-los solucionados. Nós queremos agora. Querido, a vida com Deus, a vida em Deus, a vida por Deus, é uma vida pautada pela esperança, e a esperança foca o presente, no qual alimentamos esse sentimento de esperança, e o futuro, por aquilo que Deus vai realizar. O que ele tinha que fazer na pessoa de Jesus está completo, a obra foi concluída. Vem Jesus, morre pelos nossos pecados, ressuscita dentre os mortos e volta para a presença de Deus. Agora cabe-nos, pela fé, nos aproximarmos dele e por ele aguardarmos, nele aguardarmos, para ele aguardarmos o dia glorioso de seu retorno. Jesus Cristo, queridos, não apenas morre pelos nossos pecados, ressuscitando e voltando aos céus, nos dá a base da nossa esperança. Ele nos garante o argumento da nossa esperança. Por que eu tenho certeza de que meu lugar é com Deus na eternidade? Porque Jesus Cristo prometeu. Ele morreu e ressuscitou por isso, para isso. E a palavra declara que em Cristo nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Não somos hoje tudo o que deveríamos ser. Essa é uma verdade. Poderíamos ser muito melhores, mais tementes a Deus, mais amantes da palavra, mais fiéis no exercício da obediência, mais praticantes das escrituras, mais fervorosos na oração, mais zelosos na adoração, mais conscientes do pecado. Muito mais poderíamos ser. Repito, não somos tudo o que devemos ser, mas quando nós o encontrarmos, nos tornaremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. 1 João 3, verso 2. Isso é para nós um motivo que nos basta para guardar a esperança da glória. Já imaginou o momento em que, livres de todo o jugo, toda a carga do pecado que ainda vivemos, estivermos à presença dele já sem esse peso, já sem esse fardo, estivermos diante dele sem a preocupação da doença, do salário do final do mês, da vida que está se esvaindo porque a velhice está chegando, Já imaginou estar diante dele sem tempo e hora para acabar? Daqui a pouco você talvez comece a olhar para o relógio. Ah, já são 7:30, já são 8 horas, já são 8:20. Amanhã, segunda-feira, se aproxima. Preciso dormir, renovar as forças, porque amanhã é dia de trabalho. Ah, queridos, quando estivermos com ele, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que tira a nossa liberdade de vivermos uma vida plena, teremos removido pelo próprio Senhor. Viveremos com ele. Mas para chegarmos lá, precisamos olhar para o tempo presente e olhar para a frente, considerando aquilo que vai acontecer pela nossa fé. Cremos nisso. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E eu quero que você pense numa coisa. Na língua original do Novo Testamento, o grego, toda vez que se faz menção à volta de Jesus, o verbo está numa ação que começou a acontecer. O verbo que apresenta um futuro está numa posição, numa condição que revela que já está acontecendo. Em outras palavras, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olhando à nossa volta, olhando para nós mesmos, olhando para o mundo, nós não temos como negar. Pela Bíblia, Jesus está voltando. Quando olhamos para frente, olhamos para a esperança de sermos e a certeza de sermos semelhantes a Ele quando Ele vier. Olhamos para Ele, olhamos para o futuro, olhamos para frente, na certeza de que Ele vem, porque Ele é fiel. Ainda domingo passado, consideramos a palavra do Senhor quando diz que Ele não é homem para mentir. Se Ele garantiu, Ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai honrar a palavra empenhada. Virá outra vez Jesus para nos encontrar. Virá outra vez Jesus para nos ajuntar novamente a ele. Ah, queridos, como isso é precioso. Como isso é único. Nós não podemos abrir mão pela fé dessa certeza. Olhamos para trás. Do que abandonamos, do que deixamos. Olhamos para o tempo presente e para a frente, glorificando a Deus por aquilo que pela fé já é nosso no nome de Jesus. Mas também precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Ah, esse é um exercício difícil de fazer. Olhar para dentro de nós mesmos. Observamos a ceia do Senhor até que Ele venha. Mas enquanto isso, olhamos para nós. Veja o que diz a Escritura no texto que consideramos agora a partir do verso 27. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eu não quero ser achado em culpa nisso. Eu não quero ter a mão do Altíssimo a me corrigir, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero ter esse peso pairando sobre a minha cabeça. Aí Paulo orienta, examine-se, verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Mas se nós tivéssemos o cuidado, verso 31, de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, e estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Paulo não diz, queridos, que devemos ser dignos de participar da ceia do Senhor, mas apenas que devemos fazê-lo de maneira honrosa e digna, porque digno é Jesus, o único que não conheceu pecado. Por isso costumamos dizer que digno é o Cordeiro de Deus. Ele não conheceu o pecado. O único digno desse momento realmente é Jesus. Mas podemos participar dessa celebração de forma digna, de forma honrosa. A fim de participar dignamente, é preciso examinar o coração, diz Paulo. É preciso sondar aquilo que temos desejado. Não o que temos feito simplesmente, mas o que temos desejado, o que temos imaginado, o que temos cobiçado, e muitas vezes materializamos com nossas palavras e ações. Um exame criterioso do coração para discernirmos por obra do Espírito Santo os pecados que temos praticado e ainda não revelamos diante do trono de Deus, e agora confessá-los diante do único que pode nos perdoar. Tomar a ceia com pecados não confessados dentro do coração é nos fazermos réus do corpo e do sangue de Jesus, como diz Paulo no texto que estamos considerando. Foi o nosso pecado que levou Jesus à cruz, queridos. Falamos sobre isso ainda hoje pela manhã. Foi o nosso pecado. Talvez você diga, mas eu não estava lá, eu não tinha sequer nascido. Tem tanto tempo que isso aconteceu. Eu não tenho culpa nesse... Temos, eu e você temos culpa, sim. Ele morreu, diz a Bíblia, pelo nosso pecado. E quando derrama seu sangue para remissão, ele derrama para remissão dos pecados daqueles que confessarem. Alguns gostam de pensar que uma vez derramado o sangue de Jesus, estamos isentos de qualquer pecado e não temos mais com o que nos preocupar. Ao contrário, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele, o Pai, é fiel e justo para em Cristo Jesus nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós gostamos muito desse texto, mas nós negligenciamos a primeira parte dele, se confessarmos os nossos pecados. Por isso eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, clamar ao Espírito Santo de Deus que me revele aqueles pecados que eu ainda não confessei, mas dos quais preciso alcançar perdão, ou para os quais preciso alcançar o perdão de Deus. Se eu não discernir acerca dos meus pecados e transgressões, Deus me julgará e me disciplinará até que eu confesse e deixe os meus pecados, queridos. É assim que nós aprendemos na palavra. Repito, se não discernirmos as nossas transgressões por ação do Espírito Santo, Deus nos julgará e nos disciplinará, o que está no texto, até que nós confessemos e abandonemos o pecado que estamos abrigando no coração. Eu pergunto, que pecados você tem abrigado? Os meus eu conheço. E que pecados? Não precisa dizer, basta pensar e lembrar deles, basta deixar que o Espírito Santo trate o seu coração e revele a você cada um desses pecados. Os coríntios não examinavam a si mesmos. Para eles, comer do pão e beber do cálice era alguma coisa festiva, normal e corriqueira. Por isso Paulo dá a instrução: examine o coração. Antes de comer o pão, examine o seu coração. Antes de beber do cálice, examine o seu coração. Deixe que o Espírito Santo faça prova na sua vida de pureza, de obediência. É claro que não seremos totalmente justificáveis, temos sempre algum pecado a ser confessado, mas podemos alcançar o crescimento na santidade a exemplo de Jesus. Quando a igreja se reúne, queridos, como igreja devemos ter cuidado de não nos tornarmos detetives religiosos uns dos outros. A palavra diz que não devemos olhar para o outro à busca de pecados não confessados, mas devemos olhar para nós mesmos. Muitas vezes somos incapazes disso, mas somos tão bons em olhar para os outros. Somos tão hábeis em julgar os outros e esquecemos de que há juízo sobre a nossa vida. A disciplina é a maneira carinhosa de Deus tratar os seus filhos e tratar com os seus filhos e encorajá-los ao amadurecimento. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 11. Deus quer tratar comigo e com você. Não é como a sentença de um juiz contra um criminoso confesso, mas como a repreensão de um pai amoroso. A sentença de um juiz é severa, intransigente e nada paternalista. O cuidado de Deus é amoroso, criterioso e disciplinador, instrutivo, para que aprendendo não erremos mais, para que detectando o tropeço, aprendamos de maneira a que esse tropeço não se repita mais na nossa vida. É um pai que sabe disciplinar os seus filhos, fazendo-os obedientes quando antes não eram, que sabe fazer dos seus filhos dedicados quando antes não eram, que sabe fazer dos seus filhos melhores do que antes, quando não eram. A disciplina é a prova do amor de Deus, por mim e por você. Deus te ama a ponto de disciplinar, instruir, exortar, corrigir, para aperfeiçoar para a vida nesse tempo presente, no futuro que ainda temos e por toda a eternidade. A questão é, estamos dispostos a permitir a ação de Deus através do seu Espírito Santo? que o Espírito Santo vai fazer, queridos? Ele vai nos ajudar a aplicar a palavra. O Espírito Santo não vem para fazer sinais e maravilhas. Não, ele vem nos instruir a aplicar a palavra. Ele vem nos instruir à obediência. Ele vem nos encaminhar à retidão e à santidade em Cristo. Quem nos santifica é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. É o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A obra do Espírito Santo é nos convencer e nos ensinar, iluminando-nos para que, aprendendo, sejamos verdadeiros filhos de Deus. Somos convidados a vir à mesa. Somos convidados a partir do pão e compartilhar o cálice. Mas para isso precisamos olhar para trás, para o que éramos e não somos mais. Olhar para o presente, focando o futuro, e olhar para dentro de nós mesmos, examinando o nosso coração. As pessoas à sua volta, se você comer do pão, não saberão o que está no seu coração, mas Deus sabe. A Bíblia diz que nada podemos esconder do Altíssimo. Ele nos conhece, Ele nos conhece muito bem, nos esquadrinha ao mais profundo do nosso ser, e sabe de todas as coisas a nosso respeito. Eu convido você, querido, a examinar o seu coração, a provar-se a si mesmo, e então, depois de examinar o seu coração, confessando o seu pecado, comer do pão e beber do cálice, também seja um bom momento para você dizer a Jesus: entra na minha vida, Senhor, perdoa o meu pecado. Eu confesso a ponto de reconhecer que o Senhor é o meu Salvador. Eu desejo que o Senhor seja o meu Salvador. Eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ser chamado filho de Deus através de Cristo Jesus, a quem eu convido para que entre no meu coração. É um bom momento para você pensar nisso. É um bom momento para voltar. Essa semana eu estava buscando um álbum de músicas para ouvir e me deparei com um álbum que foi lançado há 44 anos atrás. Sabe qual é o nome do álbum? Volta. Aquele álbum foi escrito nas suas melodias, nas suas poesias, por um garoto chamado Renato. Eles formavam um grupo, um quarteto, e cantavam maravilhosamente. O grupo chamava Águas, Grupo Águas. Um ministério que durou pouco, porque um dos quatro, não o Renato, decidiu abandonar Jesus, decidiu enveredar-se pelo pecado. E a dor do coração do Renato foi tão grande, a tristeza, porque eles cresceram juntos, a tristeza do coração do Renato foi tão grande, que o Espírito Santo de Deus lhe deu a habilidade naquele momento, e ele é um excelente compositor, creio que ainda vive, mais novo do que eu, e ele compôs canções, e dentre elas, uma das canções, a canção Carro, chefe do álbum, tinha exatamente esse título: Volta, Volta. Lembra das coisas que você já viveu, lembra do tempo que nós caminhamos juntos, lembra das coisas que o Senhor operou na nossa vida, lembra das coisas grandiosas que podemos compartilhar no nome de Jesus para outras pessoas, e volta, abandona aquilo que te prendeu ao passado, e volta. Talvez seja um bom momento para você voltar. Você que já caminhou com Jesus e que por alguma razão nesse momento está longe dele, convido você a orar, querido, a baixar a sua cabeça no silêncio desse espaço, sem música, sem qualquer outra palavra para interferir. Fale com Deus, examine o seu coração. Há pecado a confessar? Confesse-o agora. Confesse Jesus Cristo como seu Salvador. Declare isso diante de Deus. Louve ao Senhor pela sua salvação. Não coma do pão ou beba do cálice indignamente. Está na hora de voltar para a comunhão da igreja, voltar para Jesus, abandonar as coisas que te prenderam ao passado, que te fizeram se afastar dos caminhos do Senhor. Eu te convido a orar por isso. Eu te convido a abrir o seu coração e dizer: entra, Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. O meu Salvador, pessoal. A oração é sua. Você vai fazer.